Bom dia, ouvintes. Bom dia, caronas que começam agora com a gente o CBN Motor aqui na 105,7 CBN Recife, com trabalhos técnicos de Eduardo Silva e também na rádio que tem direção geral de Paulo Fernandes Neto. Estou por aqui para falar de carro, porque se é para falar de carro é para falar com a gente. Luciano Dorf também vai mandar as dicas do Repórter Motor. Mas hoje a gente vai tratar de dois assuntos bem específicos, que é a chegada do Tracker, finalmente aí anunciada para a primeira semana de março, anunciada pela gente, não foi pela Chevrolet não, viu? E também o lançamento do Polo GTS, que assustou no preço e que deixou muita gente frustrada, né? Tem a gente que esperava aí o Polo na faixa dos 90, veio 99, quase 100. Mas isso aí deu uma gelada na turma que a gente conversa, inclusive com a engenharia da Volkswagen, para falar com a gente aqui no programa. E porque tem muito mais. O Corredor X também está com a língua afiada para conversar com vocês que estão aí aumentando o rádio agora, porque vai tocar aquela vinheta que eu sou super fã, viu? Toca aí, Eduardo, porque está começando o nosso CBN Motor. É agora.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
E largando aqui o CBN Motor com a notícia do Tracker, que é o SUV da Chevrolet, que vai chegar na primeira semana de março. O carro tem uma estratégia de apresentação aí para a metade de fevereiro, já os concessionários que entram no processo de treinamento do produto. Será oferecido com motor 1.0 para o carro de entrada, 1.0 no SUV, sim. 1.0 no SUV turbo, e depois você vai ter 1.2 turbo também nele, nessas duas novas famílias de motores da Chevrolet, que são motores downsize, que são motores turbinados, né, 3 cilindros e com muita força. A experiência que está dando muito certo no Onix, né, no Onix Plus também, com esse motor 1.0 turbo, que dá o que falar para o mercado. Mas dentro do Tracker, o que a gente espera é a mesma estratégia de lançamento aplicada com o Onix, só que dessa vez eles não vão deixar faltar carro. O lançamento está garantido aí numa linha de produção com preço que pode partir de R$ 79,9 mil para o carro de entrada, que é um combate ao Creta Attitude, que está muito bem no mercado. E essa linha de preço, R$ 79 até 80 e um pouquinho, né? E depois a Premier 2, que é a topo da gama, que vai beirar aí os R$ 111 mil no máximo. Esse carro, ele atualmente é vendido com um bônus de quase R$ 10 mil, por isso que você vê o Tracker nessa faixa de preço. A Chevrolet não vai aumentar, ela vai tirar o bônus, vai trabalhar o mercado e vai correr para poder mandar isso no segmento. A proposta é que ele também deixe de ser um coadjuvante. O Tracker, ninguém olha para uma opção direta, né? Ele sempre aparecia de forma indireta nesse mercado onde está aí Jeep dando de braçada, onde a Hyundai vai com Creta e manda muito bem, e eles querem colocar uma opção. Olha, eu tô aqui, Kicks, eu tô por aqui também. A Toyota não tem nenhum SUV, a Honda tá firme desde o dia do seu lançamento com a HR-V, e a Chevrolet agora vai pro jogo, vai pro time de frente, e é isso que a gente espera ver, inclusive no drive nacional do carro, que eu vi na China há praticamente 10 meses, quando eu tive no Salão de Xangai para conhecer de perto o Tracker e também a família Onix, e do que vem pela frente, né? Porque a gente sabe que vem muito mais, e a Blazer pode estar a caminho do Brasil, que seria a opção do Tracker com mais espaço. Isso a gente vai conversar depois, porque agora eu chamo o Luciano Dorf aqui no Repórter Motor.
Repórter Motor.
Hora do Repórter Motor, e vamos falar de BMW. A nova geração do BMW Série 1 chegou ao Brasil no ano passado, no finalzinho de 2019, em sua versão mais leve, a 118i. Agora, o hatch ganhou a configuração esportiva, a M135i X-Drive, por R$ 269.950. O M135i é equipado com motor 2.0 turbo, que geram aí 306 cavalos de potência e câmbio automático de 8 marchas. Ele vai de 0 a 100 em 4,7 segundos. E voltando à configuração de entrada do Série 1, ele chegou, como a gente falou ano passado, partindo de R$ 174.950. Ela é equipada equipada sempre com motor 1.5 turbo de 3 cilindros e 140 cavalos de potência. O 118i vai de 0 a 100 em 8,5 segundos e atinge a velocidade máxima de 211 km por hora. Comparando aí as duas versões, em relação à versão esportiva, a M135i, a versão mais em conta tem 116 cavalos a menos.
CBN Motor.
E a gente segue agora, né, Luciana, para falar um pouco mais do Polo GTS. Inclusive, eu quero lembrar para vocês o que eu comentei ontem com o Mário Neto no CBN Automotores, às 7h50 da manhã. Olha, eu vou falar um pouco, vou resumir um pouco do meu comentário. Eduardo, coloca uns trechos do meu comentário de ontem sobre o Polo, porque vale a pena você ouvir de novo. Não gostei do preço, assustou sim o Polo GTS. Aliás, primeiro eu quero falar que a sigla GTS representa esportividade e muita esportividade da marca Volkswagen, né? Há 26 anos e quem lembra bem aí de Gol GTS sabe daquilo que eu estou falando por aqui, né? E outras variações também que tiveram, como o Passat GTS, que foi símbolo de esportividade. Mas pagar R$ 99.470 num Polo e R$ 103.000 porque ele tem o som da Beats e mais alguns acessórios, é de você pegar, coçar a cabeça e falar: não é por aí o caminho, Volkswagen. Exageraram no preço, sim, apesar do carro entregar muita tecnologia, o motor 1.4 litro de 250 cavalos de potência, com 250 Nm de força, de torque, de energia, escapamento duplo ali na saída, mais uns acabamentos diferenciados, rodas exclusivas. A sigla GTS significa muito, né? E achei até que cabia uma roda 18 ali, mas a rodagem é 17. O carro tem um apelo aí para resgatar o fã, aquele que foi apaixonado pela esportividade da marca, que lembra esses momentos fortes de Passat, de Gol. Esse Polo GTS na faixa de R$ 90.000, R$ 92.000 era o que eu esperava do carro. Mas o que eu espero, o que eu esperava, não é o que aconteceu. O carro está aí nas concessionárias, portanto, quem quiser conhecer, quem quiser saber um pouco mais, pode ir lá também no jorgemoraes.com. Falando disso, falando desse público saudosista que esperava um pouco menos do Polo, faixa de 90, 92, até o modelo completo por 92, 93, né? E não 10 mil a mais. Esses 10 mil significam muito na cesta básica do carro, porque tem seguro pela frente, tem IPVA pela frente, aí vem aqueles acessórios mínimos que você coloca, né? A película de segurança e faz toda aquela arrumação técnica, vitrifica a pintura, trata, e quem tem um carro como esse sempre lambe mais um pouquinho, né? A GTS tem uma história que marca muito a vida de quem viveu com intensidade a geração dos anos 1980, e a Vox mandou muito bem. Eu falo dos carros, falo tanto do Polo quanto do Virtus, são um primor de automóvel, dirigir. A tecnologia com motor 1.4 de 150 cavalos é muito bacana. Dá para você, inclusive, customizar o som do escape a bordo. A tela também ficou legal, porque o cluster é digital. E o acabamento, eu não tenho o que dizer, né? Tem um pouco de plástico, sim, porque é a proposta de todo o Polo. Mas quando você entra, olha os bancos e vê tudo mais a bordo, você meio que se encanta. Mas quando olha para o preço, você pensa duas vezes. E pensar duas vezes não é um negócio que agrada, não, viu? É algo que você olha assim, mas vai vender? Vai, porque tem gente, tem um entusiasta, tem aquele que vai, não vai fazer essa conta, que vai relembrar a fase GTS na vida e vai comprar o carro. Mas eu queria que custasse um pouco menos para poder ter o prazer de dirigir mais e quem sabe até não disputar com um carro desse na garagem. É isso, a gente conversa. Luciana, vem agora o Corredor X e depois você volta aqui no Repórter Motor.
Corredor X.
Olá, Jorge Moraes, caronas do CBN Motor. Jorgeão, hoje nós vamos falar sobre o leilão de Barrett Jackson em Scottsdale, no Arizona. Olha, Barrett Jackson é uma empresa que existe desde 1960, especializada em leilões de carros antigos, carros clássicos. O que chamou a atenção esse ano foi que o espólio de Paul Walker, né, o grande ator de Velozes e Furiosos, já falecido num acidente, numa Porsche Carrera GT, eles colocaram à venda cinco principais carros da coleção do Paul Walker e atingiram a cifra de 2,3 milhões de dólares. Isso me chamou a atenção e eu entrei no site lá da Barrett Jackson e comecei a fuçar. Eu fiquei impressionado com a quantidade de preciosidades que os americanos têm e que levam para um leilão desse porte. Você que é nosso ouvinte, que é apaixonado por carro, vale a pena entrar nesse site porque as fotos são maravilhosas e é muito interessante o que se colocou à venda e as cifras que foram alcançadas. O outro assunto, Jorge, é uma crítica até construtiva, mas inusitada, em relação, de novo, à Porsche, né? Vem aí a Porsche Cayman GT4, dessa vez com câmbio exclusivamente manual. Não tem a opção PDK. E o motor é de 6 cilindros. Isso, Jorge, nos passa a seguinte confirmação do que nós já tínhamos dito aqui. É que o consumidor bateu na porta da Porsche e disse que não aceitava o motor de 4 cilindros para um carro GT. Né? Toda Cayman vem sendo comercializada com motor 4 cilindros. E também exigiu a opção do câmbio manual. E aí ela vem exclusivamente do câmbio manual, que é mais uma incógnita, porque nós sabemos que os carros GT viram um tempo mais rápido quando tem um câmbio automatizado, que é o famoso PDK. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Por fim, fica a música aí pro nosso amigo Eduardo, Led Zeppelin, Stay to Heaven. Tchau, forte abraço.
Repórter Motor.
Início de ano e algumas montadoras fazem mudanças nas linhas. E a Fiat resolveu mexer em algumas versões do Argo e do Mobi em 2020. Eles deixam de oferecer versões com câmbio automatizado GSR e passa agora a ser oferecido somente com câmbio manual de 5 marchas nas versões com motor 1.0 e 1.3 Firefly. Já 1.8 e-torque segue sendo gerenciado por um automático de 6 marchas. O mesmo ocorreu com o Mobi. Agora, o único modelo da Fiat com a opção do câmbio automatizado GSR é o Fiat Cronos. E falando em Fiat, ela já confirmou a nova geração da Strada que vai chegar em 2020, possivelmente no primeiro semestre, e com a proximidade do lançamento, a picape também foi flagrada com frequência pelas ruas, mas sempre camuflada. Vamos aguardar o lançamento para ver o novo visual da Strada, que vai vir totalmente reformulada.
Em São Paulo, no lançamento do GTS, a nossa ignição é com Bruno Vasconcelos, que conversou com José Luiz Loureiro. Ele é engenheiro, acerta muito o carro, conhece muito de carro, sabe bem. Foi com o Loureiro que a gente discutiu muito a questão da suspensão da Tiguan, né? desse ruído natural que tem na suspensão dianteira da Tiguan, que ela de repente dá uns solavancos quando o carro passa por lombadas, né? Essas lombadas que maltratam tanto os automóveis, mas que não é um defeito técnico do carro, é uma questão de curso de suspensão, e a Volkswagen da Alemanha foi notificada sobre isso, mas não é de Tiguan que a gente fala de Polo GTS e um pouco mais desse carro, que pode se tornar um carro lendário no Brasil, né? Tá aí, Loureiro, fala com a gente, porque Bruno Vasconcelos esteve lá e conversou com você.
Ignição.
Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes do CBN Motor, estamos aqui no Velocitar, onde a gente acelerou o novo Polo GTS. Olha, o que eu posso dizer rapidamente é que o carro anda muito, são 150 cavalos que sobram no hatch da Volkswagen. Mas quem vai falar mais sobre o carro com a gente é o nosso amigo José Loureiro, mais uma vez aqui no CBN Motor. Ele que é o cara da engenharia, gerente, executivo de engenharia da Volkswagen no Brasil. José Loureiro, explica pra gente, pros nossos ouvintes, o que é que diferencia esse Polo GTS das outras versões que tem motor 1.0, seja turbo ou aspirado? O que é que diferencia, o que é que justifica esse preço de 99 mil no Polo GTS? Bom dia.
Oi, bom dia, obrigado pela participação aqui, a nossa oportunidade de estar falando com vocês. A diferencial do Polo GTS é a esportividade. E a gente pode começar com o motor 250 TSI, é um motor 1.4 turbo alimentado, injeção direta, que trabalha junto com uma transmissão AQ 250 de 6 marchas. Esse conjunto traz 150 cavalos de potência e um torque de 250 Nm já a partir de 1.500 RPM. E esse torque em baixa rotação, torque máximo, é o que faz a diferença na aceleração, na retomada, no trânsito.
Aquela saída forte do carro. Né?
É isso que dá o prazer ao dirigir e a esportividade no carro, é o coração do carro. E aí que começa a esportividade dele. E Eu vou te dar números de desempenho. Aceleração do GTS de 0 a 100 em 8,4 segundos. Velocidade máxima 207 km por hora. Mas se acelerar é importante, parar é mais importante, é frear. E o desempenho do sistema de freio do GTS, de 100 a 0, 38,4 metros.
Então o freio foi modificado também para essa versão.
É o freio que a gente tem no Highline, que tem muita reserva, e o desempenho do carro, você vê, se você for comparar com os carros que tem no mercado nacional, é um dos melhores espaços de frenagem, ou seja, o carro tem reserva, tem desempenho e segurança.
E a suspensão? Que a gente pode falar da suspensão?
Posso sim. A suspensão foi totalmente modificada. O eixo traseiro tem um perfil novo, com maior rigidez torcional, e para equilibrar esse eixo com maior rigidez torcional, a suspensão dianteira também foi modificada. Ele ganha uma base estabilizadora com diâmetro maior, com maior rigidez torcional, ou seja, você combina a traseira com a dianteira. Os molas amortecedores são novos, tem um novo tuning de suspensão. O ESC, Programa de Estabilidade Eletrônica, é de série no GTS, teve um novo tuning, dando mais esportividade ao carro. E o sistema de direção, a assistência da direção elétrica, também a curva foi modificada para se tornar mais esportivo.
Dá aquela pegada um pouquinho mais pesada.
Mais pesada. Exatamente, exatamente. O GTS tem freio a disco nas quatro rodas, ESC de série. Se a gente for pegar para o lado de segurança, ele traz o sistema de frenagem automática após colisão de série, detector de fadiga de série, ou seja, é um carro bem completo, com bastante tecnologia.
Legal, então. É isso aí, um pouco da explicação sobre o Polo GTS, aqui com José Loureiro, direto do Velocitar. Segue daí, Jorge.
CBN Motor.
E tem mais aqui no CBN Motor, né, Luciana? A gente conversa, continua, porque semana que vem eu tô, inclusive, falando direto do Canadá, na região de Montreal, quando eu vou participar do Porsche Experience. É a nossa trip internacional que vai trazer toda interferência da tecnologia no universo Porsche aqui para você que escuta a gente. O que é que você conta mais para mim?
Por aqui eu vou adiantar também novidades da Volkswagen, aproveitando que a gente já falou da Volkswagen aqui no programa. Vamos aproveitar para falar que a Volkswagen revelou os primeiros detalhes do SUV Coupé do Polo. O lançamento está marcado para 2020 e o modelo vai se chamar Nivus, como a gente já comentou por aqui também. E ele foi totalmente desenvolvido aqui no Brasil e vai ser produzido na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E uma imagem do carro foi mostrada no telão na fábrica, mas a montadora não divulgou o carro no evento com os jornalistas. O presidente da Volkswagen fala de um tempero latino, de um desenho marcante, com o DNA Volkswagen. Ele é um pouco mais baixo que um SUV e mais alto que um sedã. A montadora não informou as medidas, mas a gente já sabe que o Nivus é mais baixo que o T-Cross. Entre as novidades também, o SUV aí da Volkswagen vai estrear um sistema de entretenimento totalmente feito no Brasil também e vai ser exportado envolvendo conectividade, central multimídia e áudio. Lembrando que central multimídia é um ponto que está sendo bem procurado nos carros. De acordo com a marca, os equipamentos entregarão usabilidade intuitiva e alto nível de conectividade e personalização. Voltando a falar da fábrica, que vai ser preparada para receber esse novo modelo, as unidades de São Bernardo do Campo, que já produz o Polo, Virtus e Saveiro, vão receber um investimento de 2,4 bilhões dos 7 bilhões totais previstos até 2020 aqui no país. O anúncio foi feito em agosto.
E um outro lance que a gente dá destaque aqui no CBN Motor é em relação aos carros mais baratos, né? O que está acontecendo é que o Mobi, que tinha esse título de carro mais barato, começou a ganhar um vizinho de perto, bem perseguido pelo Kwid. A Renault fez, agora eu vou lá, R$ 34.990. O Fiat teve um recente aumento de R$ 1.500 na versão Easy, ele foi a R$ 33.990. A Renault, por sua vez, elevou o Kwid Life em R$ 200 apenas, foi para R$ 34.790, né? Essa medida de ajuste de preço, portanto, os carros mais baratos no Brasil são esses dois, e aí eles concorrem diretamente nesse segmento de largada que tem muita gente de olho, né? Essa proposta é uma proposta diferente para cativar o público que quer se iniciar nesse mundo dos automóveis. Por falar de Renault, a gente sabe que a partir de março também chega o Duster, e o Duster pode vir para a briga reformado, com mais tecnologia, com a estrutura que a gente viu na Europa. É um carro que dá um upgrade ao modelo que já é vendido na Europa. Isso aí a engenharia Renault deixou claro para a gente. No dia 6 de fevereiro, a gente tem um encontro com a engenharia e o presidente da Renault em São Paulo para a gente trazer um pouco mais do que vai ser o novo Duster. Vamos comentar aqui no CBN Motor. E são novidades que você vai acompanhar também, como a chegada do Audi Q3, que no dia 5 de fevereiro acontece o seu drive em São Paulo. E a gente vai estar por lá também para ver esse modelo que chega às lojas já já. CBN Motor fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente volta segunda-feira logo cedo, às 7h50 da manhã. E tem muito mais para a gente descobrir sobre os carros, ok? Um abração, a gente se encontra. Feliz fim de semana, tudo de bom. E segunda-feira, às 7h50, volto para a gente falar de carro, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente. Até lá, um abraço.